Podcast Unesp.
A atual crise política que está afetando a economia de Hong Kong é a maior desde a devolução da cidade à China pelo Reino Unido em 1997. Um dos principais hubs financeiros da Ásia, Hong Kong deve entrar em recessão técnica no próximo trimestre e registrar um crescimento de apenas 0,6% em 2019, muito aquém dos 3% registrados no ano passado. As análises realizadas pela Oxford Economics também apontou que a crise entre Estados Unidos e China, com quem a cidade é integrada economicamente e politicamente, afeta ainda mais a situação. Vale lembrar que a importância capitalista de Hong Kong para o país chinês não é desprezível, ao contrário, ainda mais no momento no qual a China enfrenta a desaceleração da sua economia e sofre as consequências da guerra comercial. Estimativas mostram que a cidade corresponde a 3% do PIB chinês e que 60% dos investimentos estrangeiros na China passam por seu centro financeiro. Desde junho deste ano, manifestantes estão nas ruas em razão de uma lei de extradição que permitiria extradição para a China continental. Recentemente, as ruas de Hong Kong estão sendo constantemente ocupadas pelo movimento pró-democracia. Paulo Daniel Watanabe, especialista em relações internacionais da Unesp, avalia a crise em Hong Kong.
Essa crise de Hong Kong mostra aí um dos problemas que a China continental tem que resolver. Então, muitos falam sobre a China ser a grande potência econômica, política, a grande liderança do mundo inteiro, só que poucos lembram que a China tem sérios problemas internos para se resolver. E Hong Kong é um deles. Não só Hong Kong, mas a gente também pode mencionar Taiwan. Mas Taiwan não é estar diretamente ligado ao caso de Hong Kong. O caso é que o grande problema chinês, do Partido Comunista Chinês, é que há alguns territórios, algumas regiões administrativas, como Hong Kong, que não aceitam fazer parte da China. Oficialmente fazem parte da China, o governo chinês considera como território chinês, só que os moradores daquela região não se consideram chineses. Inclusive, nessas últimas notícias aí, surgiu a informação de que apenas 15% deles se dizem chineses. O restante não se identificam com essa nacionalidade. E a questão de Hong Kong é uma questão muito delicada para o governo chinês, porque desde 1997, quando houve a devolução, ou a concessão, vamos dizer assim, do território para a China por parte da Grã-Bretanha, uma das condições era que Hong Kong ficasse sendo parte do território chinês, porém com um sistema diferente. É um sistema de leis diferentes, com direitos diferentes. Então, teoricamente, o governo de Pequim não pode intervir diretamente lá, inclusive com armas. Então, há uma proibição, vamos dizer assim, de intervenção direta em Hong Kong. E é isso que os protestos estão reclamando. Os manifestantes estão argumentando que aqueles direitos que eles tinham garantidos desde 1997 estão cada vez menores. Por quê? Porque, apesar de existir uma mini eleição em Hong Kong, é uma eleição que é feita por um conselho de 1.200 pessoas. Aí não é uma democracia plena, se a gente pensar isso daí. Mas, de qualquer forma, entre esses 1.200 conselheiros, vamos dizer assim, muitos são pró-Pequim. Então, os líderes eleitos de Hong Kong, não só o atual líder, mas os anteriores, eles já vêm com o pensamento pró-Pequim de integrar Hong Kong a Pequim. E isso daí gera muita desconfiança da população, porque qualquer atitude maior que esse líder faz em Hong Kong é visto como algo pró-Pequim e gera esse tipo de manifestação.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.